uma política nacional, né, que de fato vá trazer o bem-estar social, né? Isso. Isso.
Explica. Não, na verdade, eu acho que eu falei rápido demais e deixa eu tentar. Na verdade, como eu sou antropólogo, ainda que a minha área não seja as pessoas que são radicalmente diferentes, eu me sinto irmanado com os outros antropólogos que estudam pessoas que são radicalmente diferentes, né? Pessoas que não têm razão nenhuma para querer ser brasileiro, não têm razão nenhuma para querer ser beneficiário de políticas públicas. Os índios, por exemplo, né? Que desde o começo foram pegos de surpresa e continuam sendo empurrados à revelia e tudo mais. De modo que, e se a gente for pensar 1% de 190 milhões de pessoas, quanto é que dá 1% de 190 milhões de pessoas? É gente demais para entrar num pacote só, né? Porque quando essas pessoas estão concorrendo a cargos públicos, nenhuma delas sai com uma camiseta dizendo eu sou 1%. Elas têm nome, sobrenome, e elas raramente são identificadas com esse 1%. Por quê? Porque elas constroem redes de maneira muito diferente, tentando, obviamente, evitar esses números e construindo, obviamente, as suas conexões que têm eficácia social de maneiras específicas e de maneiras diferentes, né? Ou seja, as relações de poder que acontecem dentro da Amazônia são muito diferentes das relações de poder que acontecem no Rio de Janeiro, na cidade, que imagino que seja também diferente que acontece em Teresópolis. É óbvio que, de uma certa forma, as relações de poder observadas quando vistas do avião são importantes também, né? Mas eu descobri o Latour meio recentemente só, né? Eu nem usei ele na minha tese de doutorado. E eu ainda estou sob efeito da... O Latour é como se fosse uma conversão religiosa, né? Ou seja, eu dizia isso para minha esposa, estou lendo Latour, parece que tudo mudou de aparência no mundo, né? Enfim, eu acho que a ideia de prestar mais atenção em coisas que são efetivamente mapeáveis podem dar um resultado, inclusive de ativismo político, mais eficaz do que economia política em geral, né? Obviamente, eu não estou desconsiderando a importância de nada disso, hipótese alguma. O problema é o mesmo problema, na verdade, e com a mesma seriedade, com a mesma grau de inflamação, né? A única questão talvez como exercício, o próprio Latour fala disso bastante, né? Mas como exercício para a gente pensar dada esse panorama, epistemologicamente falando, mas também em termos de praxis, quais são as alternativas que a gente tem e até que ponto o pensamento laturiano e da teoria do ator social ajuda a gente a enxergar possibilidades maiores de não só de formas de enxergar o que acontece, mas também de formas de interagir com o que acontece, né?
É claro que é extremamente perigoso generalizar, obviamente. Agora vocês veem o seguinte, na Itália caiu o primeiro-ministro e o primeiro-ministro indicado pelo presidente da Itália, como é que é o processo? Cai o ministro, o presidente marca eleições e há uma discussão política na sociedade. Caiu o Berlusconi, o presidente da Itália indicou uma pessoa ligada ao mercado financeiro. Esse primeiro-ministro atual, ele recebeu um voto de confiança do parlamento italiano e acabou a conversa. Acabou a conversa. Quer dizer, quando eu falo numa construção de sociedade, quer dizer, essa sociedade está se discutindo. E quando eu falo no 1%, porque a minha preocupação é o seguinte, porque esse 1%, a tendência dele, ele se descola, porque ele é internacional. E as pessoas moram nas localidades, no município. Quer dizer, quando você transfere uma indústria farmacêutica dos Estados Unidos para a Irlanda, você está tirando empregos. Você está exportando o emprego. Você está dando emprego lá na Holanda e você exportou essa fábrica por custos mais baixos e assim por diante. Essa discussão tem que ser feita na sociedade. Essa tem que ser feita. Você tem uma massa, principalmente as urbanas, né, uma grande, milhões de pessoas, que não vão ter acesso nenhum a uma dignidade de vida. É claro que eu estou falando de felicidade, dignidade de vida, são questões subjetivas, obviamente. Né? Outro dia um amigo falou assim, olha, felicidade é um churrasco na laje, no domingo de sol. Tá bom, né? Isso cai na subjetividade. Quer dizer, ou seja, você tem milhões de pessoas, quer dizer, você tem inicialmente milhares de pessoas que perdem, por exemplo, na indústria, a indústria americana, nos últimos 5 anos, ela perdeu 6 milhões de empregos. Se você multiplicar isso, vamos supor que haja 3 dependentes para cada um desses, você tem, arredondando, 20 milhões de pessoas. E aí você tem que gastar com segurança e por aí vai. Quer dizer, essa é uma decisão da sociedade. Quer dizer, esse 1%, ele não pode se descolar da sociedade. E pode, quer dizer, a burguesia internacional, ela pode, a burguesia nacional pode. Agora, você gera desempregos e você gera uma série de problemas na localidade. A intenção da comunidade europeia é largar a Grécia de lado. Segura a onda. Quebra. Quebrou. Eu estava lendo ontem que foi criado uma taxa de propriedade que vem na conta de luz. Quer dizer, se você não pagar a conta de luz, não pagar aquela taxa, você não tem luz. A Merkel disse o seguinte, que a União Europeia deve criar uma unidade fiscal. E aquele país que desobedecer, ele deve sofrer sanções. Quer dizer, são os mesmos modelos, os mesmos pressupostos. É isso que eu estou questionando. Quer dizer, a não ser que a gente queira fechar os olhos, a gente vive numa sociedade e, pô, dados oficiais do IBGE, quer dizer, passado 10 anos, a desigualdade se manteve. Quase nenhuma alteração, significante alteração. Né? E aí você tem toda essa massa que não tem emprego, não tem, e não vai ter, nesse modelo não vai ter. Porque cada vez mais os chamados, eu não gosto dessa expressão, os pontos de trabalho, eles são sofisticados. A gente está entrando num processo científico-tecnológico extremamente sofisticado. Primeiro é o seguinte, que não gera emprego. Né? Não gera, quer dizer, esse modelo tecnológico não gera emprego. E, por outro lado, essa massa não tem a menor possibilidade. É isso que está me preocupando. Ou seja, há um descolamento. Por isso que eu usei, inclusive, o termo do Cacá Diegues, né, dos dessemelhantes. Quer dizer, esse 1% não consegue mais ver o outro como semelhante, os 99 como semelhantes. Quer dizer, é uma questão humanística também. É claro que eu não vou generalizar, e não vou generalizar questões subjetivas, e não vou também generalizar relações de poder. Claro, numa tribo, na Amazônia, ou sei lá, são outras questões. Mas é necessário entender que as pessoas moram, quer dizer, nessa economia internacional. Porque a economia é internacional, mas na hora que estoura, o problema é local.
Eu queria... Alô, alô. Eu queria iniciar pedindo para que as pessoas amanhã, na medida que a sessão fosse transcorrendo, pudesse usar. Tem uns bloquinhos ali em cima. Então, isso que foi feito aqui como uma experiência de capturar, até aproveitando a fala de que ninguém sabe melhor do que a sua fala do que quem fez a fala, que a pessoa, se quisesse ver uma síntese do que ela pensou sobre forma de uma frase, ela pudesse fazer, que a gente reproduz e coloca ali. Isso pode ser útil depois. Não sei se para os advogados, não sei se para quem. Mas, ao mesmo tempo, especialmente, por exemplo, se vier como... entre parênteses, como proposta, ajuda demais na sistematização, porque a gente vai ter que fechar esse encontro com algumas propostas, até mesmo para não serem cumpridas. Mas ficarão registradas que nós viemos aqui, pensamos, elaboramos pensamentos e fizemos propostas. Serve até para o Enzo, que seja aqui, seja de outra maneira, se pensar em casa, depois manda para a gente, que a gente coloca aqui e deixa registrado. Acho que basicamente é isso. Eu vou tentar ver, começar com o Pedro ali, de repente, da gente ver lá se existe uma possibilidade de alguma mudança no limite do negócio da sauna, se pode ser. Então, mas dá para pedir para deixar. Então, aí dá lá. Então, vai tocando assim, aí você vai lá vendo se... Tá, é isso. Aí vem o outro.
É só uma... Quer dizer, não necessariamente dentro da questão do Paulo Sérgio, mas algumas coisas que foram tocadas aqui. E que eu acho que vai um pouco na direção do Arthur, assim. Eu sinto, assim, eu também tenho um pouco essa questão que você colocou em relação à extensão, né? Por exemplo, quando o Paulo Sérgio, com todo o respeito, quando ele fala assim... Quando ele meio que questiona, assim, o fato das pessoas quererem ter o... na favela, por exemplo, o Gato Neto, não sei se foi isso que você quis dizer, entendeu? Não, você não questionou, ele quis... não sei. Eu também coloco assim, será que cabe a nós, pesquisadores, a uma certa comunidade de pesquisadores, decidir o que as pessoas... se elas vão ter um celular de última geração ou não, você... Não, tudo bem, se não foi, então desculpa o que você quis dizer. Ele só tá movendo o dedo assim, não...
Olha só, volto a dizer o seguinte: felicidade é uma coisa subjetiva. Mas me toca o seguinte: você ter 90 canais por R$20 e não ter os dentes estragados, não ter educação, qualidade, perspectiva de vida nenhuma, saneamento, né? É isso que eu estou falando. Isso é inveja. Eu tô com inveja do churrasco na laje. Não.
Não, eu acho assim que Gláucia. Eu acho assim que devia ser. Devia ser de graça, entendeu? Porque eu acho que a coisa do lazer é uma coisa super importante para a saúde mental das pessoas. Não é porque as pessoas não têm dentes que elas não podem ver o Discovery Channel. Eu acho que essa coisa assim da sociedade está lá fora. Eu não sei o que significa as pessoas ocuparem Wall Street, mas eu tenho a sensação que significa uma coisa muito boa, que é uma volta de um tipo de movimento jovem e que está questionando a coisa do capitalismo. Agora, eu acho o seguinte, enquanto o questionamento fica em termos de acampamento, eu acho que a gente vai dando o jeito que a gente pode dar na vida. E se as pessoas subiram lá a Rocinha e aí as pessoas agora vão ter que pagar telefone, vão ter que pagar uma empresa ladra, se botar isso na internet eu vou reclamar, uma empresa mal intencionada como é a NET, como a maioria das empresas que prestam serviço para a gente, eu acho que até eu não vejo nada contra, entendeu? Eu acho que é uma coisa boa, entendeu? Desculpa, eu não acho que a universidade esteja fora da sociedade. Como o próprio Latour diz, nem a escola está fora da sociedade. A escola não tem que preparar para a sociedade, nem a universidade tem que preparar ou pesquisar para a sociedade, porque já é a sociedade. Não existe. Isso aí é uma ficção para as pessoas poderem produzir mais papers. Porque, na verdade, se você está dentro da universidade, você está na sua sociedade, pensando com todas as contradições, desigualdades e blá, 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 blá. Então, eu acho assim, que tudo que a gente produz na universidade, com seriedade e com sinceridade, com ética, deve ser publicado, deve receber fomento. Eu acho isso.
Com licença, Alberto, de novo. Aí, só para fechar, acho que se relaciona até, aí volta a questão de educação tecnológica. Por exemplo, lá no Cefet, nós temos um perfil de alunos, assim, de adolescentes que fazem o ensino médio em tempo integral. Então, num turno, eles têm as matérias ditas humanísticas, né? Enfim, ensino médio para formação geral, e no outro eles têm as disciplinas tecnológicas. E tem uns convênios com escolas como Pedro II, Colégio Militar, e tem um convênio que é bem interessante, que é com uma escola que fica no Jacarezinho, que é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, a maior cracolândia, talvez, do Rio de Janeiro, e é o Colégio Estadual Horácio Macedo, né? E assim, eu tive a oportunidade de ter uma turma, né? Eles ficam misturados com os alunos que são, entre aspas, do Cefet mesmo. E aí, assim, os professores têm uma questão que a evasão é muito alta, porque os alunos só procuram ensino médio, os alunos não querem ser técnicos. E tem ideia assim, então vamos aumentar o convênio com o pessoal que vem de uma origem mais humilde, porque eles vão querer ser técnicos. E aí, eu conversando com vários deles, qual a perspectiva deles, assim? É entrar, por exemplo, numa universidade. Eu não estou querendo denigrir, por exemplo, eu fiz curso técnico também. Mas eles estão com a cabeça... Enfim, eles entram e eles se transformam, né? A partir do momento que eles entram, né, naquele ambiente, eles se transformam. Então, existe um pouco uma visão meio instrumental da escola, assim, né? Não, nós temos que formar um profissional para exercer aquele papel, né, específico ali no sistema de produção. E... Enfim, eu só quis dizer assim, que é meio complicado a gente definir, né, o que as pessoas devem ou não fazer. É mais isso, assim, tá, né? E talvez assim, um caminho, e aí até pensando em extensão, seria ouvir mais, ou então procurar saber que questões as pessoas que estão naquelas realidades ali estão levantando, né? E aí, academicamente, aí vem um lado acadêmico, de que maneira trabalhar com essas questões, né? Porque aí tem pessoas nessas comunidades, né, pensando também, né? Pensando, elas estão inseridas ali, elas vieram dali, né? Enfim, é mais para a gente não ficar também, acho que talvez só no discurso do dentro e do fora, né? Não. Enfim, né? Não, nada pessoal, Paulo Sérgio. Tá ok? Mas... Alberto.